Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor possa ser com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês nesse sábado, dia 20 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco. Este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. Você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Você tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Estamos aqui aguardando. Você pode entrar em contato conosco através do DDD 81 99856-8883. Vou repetir, 99856-8883. Ou então você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. E por lá também você pode se manter informado em tudo que a gente tem feito a nível estadual. Anote aí, @somoscbpe. Mas a pergunta que eu faço todo dia é essa: você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da CBPE? Será entre os dias 16 a 18 de maio, na Capela da Avimin, no STBNB, e o valor da inscrição individual está por R$ 70,00. Jovens até 30 anos pagam R$ 60,00, e por lá teremos momentos deliberativos e inspirativos, teremos alguns estandes também por lá. Além disso, teremos o lançamento da campanha de missões estaduais, Compartilhe o Amor de Cristo. Então, você mensageiro, não pode perder, principalmente você também promotor de missões. Você precisa estar inteirado sobre tudo que nós estamos fazendo. Então, ó, 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, dias 16 a 18 de maio na Capela da Avimin. Acesse o site para se inscrever, cbpe.org.br. E hoje você escutará Momento Manancial, alguns avisos e Verônica Schulli tratando sobre questões administrativas. Portanto, fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
Onde há luz, por Erica Andrews. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Por mais pequena que seja, uma lâmpada faz toda a diferença onde só há escuridão. Onde há luz, o ambiente se transforma. Da mesma forma, todo aquele que entrega sua vida a Cristo e deposita fé nele pode e deve fazer a diferença na vida dos que estão nas trevas, confusos pelas falsas ideologias e petrificados pela falta do verdadeiro amor. A fé em Cristo é como essa pequena luz que transforma o ambiente. Devemos deixá-la à vista das pessoas ao redor. A fé, para ser verdadeira, precisa ser evidente, brilhando em nós através das nossas ações de amor. Esse amor não é apenas de palavras bonitas ou promessas. Amar é agir, é ser solidário, é ajudar sem fazer acepção de pessoas, é estender a mão sem medir esforços, sem ter medo de ser prejudicado. Quando amamos as pessoas como o Senhor Jesus nos ama, da maneira em que Deus nos deixou exemplificado em Sua Palavra, temos comunhão uns com os outros, vivemos na luz, como Cristo. De que maneira você fará a luz de Jesus brilhar por meio da sua vida? Como colocará sua fé em prática? Quem você poderá ajudar hoje? Não deixe para dar assistência às pessoas apenas em épocas especiais ou quando há fartura em sua mesa. Ajude hoje com pouco ou o muito que você tem. Coloque a sua fé e dependência de Deus em prática para que Jesus seja visto através de você e ele receba toda a glória. Onde há luz, o ambiente se transforma. Material extraído do devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar. As palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares. Alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor. Testemunham em silêncio no amor do
Voz Batista informa.
Prontos para os nossos avisos? Hoje, às 15 horas, a Igreja Batista em Casa Forte estará promovendo um sarau com Jesus e um piquenique no Parque Santana. Será um momento especial de comunhão, adoração, devoção e diversão. Caso você queira participar, será muito bem-vindo. Entretanto, seria interessante que também levasse um lanche, um suco, um refrigerante para compartilhar. Não chegue lá de mãos vazias, mas principalmente com o coração aberto. Repetindo, será no Parque Santana, nesse sábado, às 15 horas. A Atenção Diáconos está chegando, 17º Congresso da Associação dos Diáconos Batista de Pernambuco. O tema é Alegria em Servir. Divisa Salmo 100, versículo 2, parte B, que diz: servir ao Senhor com alegria. Separe essas datas: dia 3 de maio, às 19 horas, e dia 4 de maio, às 14h30, às 16h30 e às 19h30, na Primeira Igreja Batista em Cajueiro. O valor da inscrição está por R$ 20. Isso dará direito ao material, lanche e jantar. Os preletores serão os pastores Henrique Soares, Jorge Figueiredo, Marcos Lima e Jorge Souza. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro, Recife. Primeira Conferência Movimento, organizada pela Igreja Batista da Lagoa, será entre os dias 10 e 11 de maio, no dia 10, às 19h30, às 21h30 e no dia 11, 15h, às 22h. O valor da inscrição está por R$ 20,00. Os preletores serão Pastor Ney Ladeia, Pastor André Fernandes, da Igreja Batista em João Pessoa, Pastor Sandro, da Junta de Missões Mundiais, e o Pastor Miguel Lima, da Igreja Batista da Lagoa. Participação musical de João Alexandre. Workshops de pequenos grupos multiplicadores, discipulado nas igrejas, projetos sociais, comunicação na igreja e a missão do reino e evangelismo pessoal. Se sua igreja inscrever 5 irmãos, a sexta inscrição será gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadíssimas. A Igreja Batista da Lagoa se localiza na Avenida Pinheiros, 1110, em Biribeira. A Primeira Igreja Batista em Cajueiro, no dia 18 de maio, das 14 às 17 horas, realizará um treinamento de líderes, que tem como tema Intimidade que gera direção. Uma oportunidade imperdível para líderes de todos os ministérios e para aqueles que desejam tornarem-se líderes. O evento será gratuito e terão como preletores Marcelo e Paola e o pastor Ivaldo. Inscrições via WhatsApp. Anote o número: DDD 81 99919 3050. Repetindo: 99919 3050. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro, Recife. Dia 18 de maio, sábado, das 8 às 12 horas, a AME Evangelizar, em parceria com a Igreja Evangélica Batista de Jaboatão dos Guararapes, vai realizar gratuitamente um treinamento de evangelização. Cada igreja representada receberá também a doação de uma porção de material de evangelização para 3 faixas etárias. Olha, muito legal. Para mais informações, anote o número: DDD 11 99503-3993. Repetindo: 99503-3993. Falar com o pastor Edivaldo Oliveira.
A igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo.
Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Schulli.
Bom dia, prezados ouvintes, graça e paz. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Verônica Schulli, contadora. E nós estamos fazendo assim, teve uma série, não é? E uma pena que nós estamos chegando ao último sábado de informações sobre Previdência Social, aposentadoria, com a nossa querida e abençoada irmã, advogada previdenciária, a irmã Luziana Menezes. Seja bem-vinda.
Obrigada, Verônica. Já estou com o coração cheio de saudades. Foi tão bom estar com vocês aí nessas semanas, né? Podendo ajudar, esclarecer.
Que bênção, isso é bom, troca de conhecimento, não é? E, Luziana, a gente falou muito sobre INSS, as regras, MEI, dona de casa, aposentadoria rural, urbana, não é? Tempo de contribuição, uma série de coisas que os irmãos também podem ouvir no nosso podcast, não é, pastor Cleiton? Pode nos acompanhar lá e ouvir e repassar e compartilhar essa informação importante para outras pessoas. E hoje nós queremos saber, Luziana, como é que a gente pode dar entrada? Eu sou cidadão comum, sou um MEI, sou uma dona de casa, sou um trabalhador de carteira assinada. Como é que eu posso dar entrada na minha aposentadoria?
Você pode dar entrada. Só que, acenda assim uma luzinha vermelha. Pensa no seguinte. O governo ele tentou facilitar a vida, né, do contribuinte, criou um portal maravilhoso. E assim, o desejo dele é que você entre sozinho. Por quê? Porque ali quando você entrar sozinho, você não tem conhecimento ali dos seus direitos, né? Enfim. E aí você pode entrar sozinho. Você pode fazer, quem não tem a senha da conta Gov, pode fazer, baixar o aplicativo, meu INSS, entrar no aplicativo e fazer. Lá tem toda uma etapa, é bem intuitivo o processo. E você pode dar entrada com a documentação necessária, seu RG, seu CPF, suas carteiras de trabalho, seus carnês de contribuição. Se porventura você trabalhou com contrato, o contrato. Se você teve tempo no serviço público, você pode solicitar na repartição a sua CTC, sua certidão de tempo de contribuição, para aproveitar junto ao INSS esse tempo. E você vai protocolando toda a sua documentação lá no portal, finaliza. As análises dos processos estão durando, em média, uns 3 meses. E ali sai o resultado. Pode ser que abra-se uma exigência, faltou um documento. E você vai acompanhando tudo pela internet. O INSS não vai entrar em contato contigo, não vai te ligar, não vai dizer, olha, está faltando tal coisa. Não, você tem que ir acompanhando dentro do próprio portal como é que vai o andamento do seu processo, que poderá ser deferido ou indeferido, se porventura o INSS não reconheceu ali determinado tempo, enfim, inconsistência. Geralmente os clientes, quando chegam para o escritório, já chega com o processo de indeferimento, né?
Tem um problema e procura uma solução. Já tem uma dor, né? Aí.
Já tem uma dor, né? E quando a gente olha a dor, né, vê que faltou tal coisa, que teria mais um tempo, alguma situação ali que poderia... Então, você tem que... Eu aconselho o seguinte, o quanto você melhorar o seu processo administrativo, o que é que a gente chama de processo administrativo? Aquele processo que a gente, quando você entra no seu portal, fazer ele o mais bem feito possível, melhor, porque isso vai gerar o quê? Os retroativos. Se no processo judicial você tenta juntar uma prova nova, os teus retroativos não vão ser pago do tempo que você deu a entrada lá no protocolo do INSS. Vai ser pago a partir do momento que aquela prova entrou no processo. Então, isso é muito prejudicial. Imagina, um processo que durou ali uma análise de 3, 4, 6 meses, às vezes, depende, se for um benefício assistencial, 1 ano para análise daquele processo. Você não colocou uma prova importante, vai colocar no judicial, você perdeu todo o retroativo de 1 ano. Então, eu digo assim, você pode entrar sozinho? Pode, mas requer muito cuidado, tá certo, gente, nessa análise, porque isso vai refletir sobre os teus retroativos. Às vezes a pessoa diz, não vou procurar um especialista, porque eu posso dar conta sozinho, só que você vai ver o prejuízo ali no futuro, tá certo? Às vezes uma aposentadoria que não foi a correta, foi concedida uma aposentadoria ali de um pedágio que o valor do teu salário vai ser menor.
Olha só.
Entendeu? Então, tudo isso reflete. Então, você pode entrar sozinho? Pode entrar sozinho. Porém, eu aconselho, você busca um especialista para analisar bem, para que você não venha perder dinheiro. Às vezes, assim, o investimento que você faz em um especialista vai te render o quê? Uma renda que vai ser para o resto da tua vida.
Que é muito
então,
importante.
Então, é um investimento, na verdade, isso, né? Tem pessoas que chegam no processo de revisões, você vê, poxa, fulano está perdendo R$1.000 ali durante tantos anos,
Por não ter investido, não ter procurado, não é? Uma ajuda mais assertiva.
E descobriu,
né?
Agora, tá isso. Certo? Mas só vai receber a partir dali do momento que você deu entrada no processo judicial, seja de uma revisão, enfim.
E como é que funciona quando um segurado morre?
Quando o segurado morre, ele se contribuía com a Previdência, tá certo? Ou se tinha requisitos para uma aposentadoria, ou se recebia uma aposentadoria. Isso aí gera direito para os seus dependentes, que pode ser a esposa, o cônjuge, os filhos menores ou maiores, se porventura já estiverem interditados, né, no momento do óbito. Então, a aposentadoria ela gera o quê? A situação da pensão por morte também. Então, os dependentes do segurado ele tem direito à pensão por morte. E o processo também é igual ao pedido de aposentadoria. Você pode entrar no portal e fazer esse pedido.
Mas é interessante buscar ajuda, não é?
Sempre.
Porque às vezes a gente esbarra em coisa que para o especialista é simples, mas para o leigo é complicado, não é? E depois disso, onde receber o pagamento da aposentadoria?
O próprio INSS ele já vai determinar o banco que você vai receber, tá certo? O seu banco,
o seu benefício,
isso,
né?
O seu benefício, a aposentadoria. Então, quando você entra, quando sai a carta de concessão, já vai dizendo qual banco você vai receber. Depois, se você não quiser aquele banco, você pode fazer a portabilidade para uma agência que você goste, que você se identifique. Você pode fazer isso aí posteriormente.
Ah, então. Como tem coisas que a gente precisa, né, amados irmãos, de orientação. Porque a gente não sabe como fazer muitas vezes. E às vezes a gente acha que é muito simples e não é tão simples assim. Ainda mais quando a nossa advogada falou na questão que é para o resto das nossas vidas. Algo que a gente contribuiu, que a gente recolheu, né? por muito tempo, né? A gente falou aqui de uma contribuição de muitos anos, né?
E olha que a gente não falou aqui no tema sobre cálculo. O cálculo Isso. da aposentadoria, que é um assunto tão importante e que foi muito afetado com a reforma, porque antes o cálculo era feito em cima das 80 maiores contribuições, não é? E aí tirava das 80 maiores contribuições, tirava o percentual de 70% e ia acrescentando um ano a cada ano que superar 15 anos de contribuição. Tá certo? E agora com a reforma foi reduzido o quê? O cálculo é feito sobre os 100% das contribuições, tira-se 60% desse valor e aí vai acrescentando dois anos a cada ano que superar 15 anos mulher, 20 anos homem.
A gente vai fazer assim, doutora. A gente vai marcar uma outra série, né, pastor Cleiton? Uma outra série para você vir falar. E eu queria já trazer um desafio. Os principais problemas que lá no seu escritório de advocacia, de previdência, né, que a irmã atende especialmente mais essa parte previdenciária, Sim. tem outras áreas do direito Sim. também, mas quais são os casos mais recorrentes,
certo.
Né, e trazer esses cases para a gente, para poder ajudar não só o nosso público, né, maior cristão, mas como todo cidadão brasileiro, que a rádio tem muito alcance, graças a Deus, o nosso programa aqui, e pode trazer para abençoar outras vidas com o seu conhecimento aqui dessa parte previdenciária.
Com certeza, pode chamar.
Pronto.
E olha que nós nem falamos dos benefícios assistenciais também.
Vamos né? falar, olha aí, já vai anotando aí, né, para deixar o cálculo, os benefícios e tantos outros temas importantes, né, nessa questão trabalhista e previdenciária que a gente precisa de ajuda. Fica aqui, Luziana, meu agradecimento, né, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida do escritório lá, né, do jurídico, das pessoas que trabalham com você, não é? Luziana é uma pessoa abençoada, gente, está presente. Se vocês quiserem o contato dela, alguma coisa, pode entrar em contato aqui com a nossa Convenção Batista de Pernambuco. A gente vai passar o contato da doutora Luziana e aí os irmãos podem até buscar ajuda com ela, né? E assim poder melhor gerir essa questão da aposentadoria junto ao INSS.
Eu agradeço a oportunidade e agradeço a rádio também, né? Por estar abrindo aí essa oportunidade de passarmos esse conhecimento e precisando, estamos às ordens aí para vocês.
Amém. Eu desejo a todos um abençoado final de semana e fiquem todos na paz.
que é plano cooperativo? É fruto da união das igrejas batistas no esforço comum de alcançar o ser humano como um todo. Expressão de mordomia de cada crente como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e consequência, acima de tudo, de um compromisso com o Senhor e seu reino. Bíblico em seu objetivo e bíblico em seus métodos. É o resultado da fidelidade de crentes, igrejas e convenções estaduais e regionais que, com toda a liberdade, decidem empregar uma parte dos recursos à disposição para que a obra de Deus cresça em equilíbrio no Brasil e no mundo. O Plano Cooperativo surgiu em 1957, durante a Assembleia Anual da Convenção Batista Brasileira em Belo Horizonte. Nasceu para a manutenção do trabalho geral dos batistas brasileiros e como método eficiente e bíblico para desenvolver a obra de missões. O Plano Cooperativo foi apresentado em 1957 e, 2 anos depois, em 1959, foi colocado em prática para que os batistas brasileiros testemunhassem de Cristo até os confins da terra.
Estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente sábado para você. Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.